Quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus em Gênesis no capítulo 32. Quando leremos do verso 1 até o verso 21. Eu quero, assim, dar um abraço muito especial a você que estava desanimado, desanimada e não queria vir para a igreja. E veio assim mesmo. Sabe por que eu quero lhe dar esse abraço? Porque a nossa vida com Deus não pode ficar o sabor do nosso humor. Não pode ficar o sabor da lua. A nossa vida com Deus é uma decisão que nós tomamos. Faça chuva ou faça sol. Animado ou desanimado. Com as bolsas de valores em alta, média ou baixa. Que Deus abençoe você. Se você estava animado e veio a si mesmo, e veio ao culto, quero lhe dar um abraço também. Que você continue animado. Amém? Vamos ler as Escrituras, diz assim a boa palavra de Deus, eu lerei, peço aos irmãos que acompanhem, Gênesis 32, de 1 a 21. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu irmão, ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos que estavam com ele, bem como as aves, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro grupo poderá escapar. Então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo, de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução, quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar, a quem você pertence? Para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá, é teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Que Deus abençoe sua santa palavra, boa palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que a tua palavra ganhe vida e sentido para cada um de nós. É o que nós te pedimos agora e pedimos também, Senhor, que todo espírito de crítica, de resistência, que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem afastado as nossas almas do Senhor, que tudo aquilo que pode estar causando embaraço, seja removido nesta hora. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito controle este ambiente e as nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe, meu irmão, que nós estamos enfatizando aqui, no mês passado e também nesse mês, o tema da família. E eu quero chamar-lhe a atenção para falar comigo alguns importantes hábitos que nós queremos que as nossas famílias tenham. Primeiro hábito, qual é? Oração. Porque sem oração, sem a busca da vontade de Deus, sem a orientação do Senhor, sem que Deus nos guie, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, a prática da oração. Segunda prática. Primeiro, orar. Vamos lá. Segundo, sonhar. Porque nós precisamos sonhar. Não aqueles sonhos estranhos, aqueles sonhos que são sonhos distantes da vontade de Deus, mas sonhos que Deus mesmo planta para as nossas famílias. Outro hábito, qual é? Harmonizar. Então, harmonizar, depois planejar e depois realizar. Esta é a terceira mensagem sobre harmonizar. Porque meu irmão e minha irmã, até uma família chegar a efetuar, a realizar alguma coisa, ela precisa orar, sonhar, mas é tão importante a harmonia. Porque você sabe que onde há confusão não há prosperidade. Na bandeira do Brasil vem escrito ordem e progresso. Porque sem ordem não há progresso. Nós avaliamos há uns dias atrás o texto de Gênesis 13, quando Abraão e Ló viveram uma grande experiência. Havia conflito e havia necessidade de harmonização. Nós aprendemos algumas lições naquele caso com Abraão. No domingo próximo passado, o pastor Carlos pregou a respeito de alguns tipos de pessoa e o que essas pessoas podem produzir de negativo, causando desarmonia na família. Eu quero lhe chamar a atenção agora para esta história que acabamos de ler. Jacó tem um irmão chamado Esaú. Você sabe, não dá tempo de contar a história inteira. Jacó sai de casa fugido do irmão. Os anos se passaram. Eles tiveram um conflito tão grave, meu irmão, que eles não puderam mais conviver. Um irmão queria matar o outro. Jacó vai embora, sai, meu irmão, sozinho e Deus. Mas Deus resolve abençoar a vida de Jacó. Jacó tem uma experiência longa fora da casa dos seus pais, fora da sua terra. Depois ele tem a revelação de Deus para voltar. Mas como voltar e reencontrar Esaú? E você sabe que agora eles têm a necessidade de harmonizar de novo. E como uma família que um dia foi quebrada, uma família que um dia foi trincada, pode experimentar harmonia? Porque você sabe que muitas vezes, uma vez trincado um relacionamento, uma vez que um relacionamento é ferido, alguém pode dizer que ele nunca mais volta a ser o mesmo. Mas Deus pode restaurar um relacionamento. No caso de Jacó e de Esaú, essa história tem se repetido em muitas e muitas famílias, irmãos. uma vez que há um conflito, há uma separação de anos. E como harmonizar as coisas? Eu quero lhe chamar a atenção para como Jacó fez. Primeiro é que Jacó teve uma experiência viva com Deus. O texto no capítulo 32 diz: Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Deus chama Jacó e diz para Jacó: pode voltar para paz. Ele está voltando e diz o texto que anjos de Deus se encontraram com ele na volta. Você já parou para imaginar o que significa isso? Longe um inimigo, o irmão que prometeu matá-lo, o irmão que o odiava. Longe estava aquele de quem ele tinha medo e um certo remorso do que tinha acontecido no passado. E agora Jacó volta com as mulheres, as crianças e os rebanhos. Jacó é nessa altura um homem rico. Entretanto, meu irmão, faltava harmonia na família. E quando Jacó vai na direção da sua casa, os anjos de Deus vão ao encontro dele. Meu irmão, se você e se eu também desejar produzir algum tipo de harmonia na família, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, nós temos a necessidade de que a mão de Deus nos acompanhe, que a mão do Senhor nos acompanhe, que os anjos de Deus nos acompanhem. Talvez você esteja no culto esta noite e deixou em casa uma família dividida, deixou em casa uma filha que não fala com você, uma esposa que não quer conversa, um pai com dificuldades, uma mãe com dificuldades. Talvez você deixou na sua casa alguém que não quer nem que você volte esta noite mesmo para casa. Ah, meus irmãos, mas se os anjos de Deus, se Deus mesmo for conosco, tudo pode ser diferente. Eu já contei aos irmãos uma experiência que eu tive aqui na nossa igreja. Eu precisava, meus irmãos, comparecer a uma situação bem difícil pela igreja. E nós estávamos orando com relação àquilo. Nós estávamos clamando a Deus. Os nossos pastores foram comigo. Mas só um podia entrar naquele lugar. E eu tinha que entrar. Irmãos, naquele momento quando nós estávamos indo, eles orando, nós orando, e nós chegamos e ficamos aguardando ali em oração. Eu tive aquele sentimento, irmãos, de que quando eu entrasse naquela sala, eu precisava pisar ali em nome de Jesus, que o Senhor fosse à minha frente, que o Senhor fosse abrindo o caminho. Há uma música da Cassiane que de vez em quando nós cantamos aqui na igreja: Deus vai à frente abrindo caminho. Os anjos de Deus indo ao encontro de Jacó e de sua família. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então eu quero lhe chamar a atenção para esse primeiro aspecto. O aspecto, meu irmão, de ter uma experiência viva com Deus. No verso 1, diz que os anjos de Deus vieram ao encontro dele. No verso 2, quando Jacó os avistou. E Deus, irmãos, deu a Jacó o privilégio de avistar os anjos dele. E diz o texto que quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Nós nunca podemos fazer alguma coisa, de fato, para harmonizar nada, sem o auxílio do nosso Deus. Se você vai resolver harmonizar alguma coisa na sua família, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, eu vou lhe contar o que vai acontecer. Vai acontecer que você vai começar a utilizar, para harmonizar, armas da carne que só desarmonizam. É uma jogada, é uma mentira. Às vezes os maridos, por exemplo, querem harmonizar as coisas com as esposas e começam a contar uma mentirinha aqui, uma outra ali, para despistar a situação, para esconder a realidade. A mulher pergunta: pagou lá? Pagou lá? ele está com dinheiro dentro da bolsa, não pagou, porque esqueceu. Ela pergunta, pagou? Ele diz, paguei. Ele está pensando, amanhã eu vou lá no banco e pago isso. Mas meus irmãos, as mulheres aprendem com as mães como encontrarem as nossas mentirinhas. As mães delas treinaram isso. Parece que quando a gente fala uma mentira para a mulher, o nariz da gente começa a crescer na frente dela. Entendeu? Ela está olhando para a gente, está vendo que aquilo não é verdade. Daqui a pouco desarmonizou tudo. Por quê? Por causa da arma, o jeito que foi, a esperteza. Nós precisamos, para que alguma coisa seja harmonizada em nossas casas, em nossas famílias, que o Senhor vá ao nosso encontro e nos acompanhe. Eu vou pegar essa criança no colo, pelo auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu vou sair com os meus filhos hoje, debaixo do auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer um passeio hoje, Senhor, e que os teus anjos nos acompanhem, para que esse passeio sirva para harmonizar e não para desarranjar a família. Mas uma outra lição que nós podemos aprender aqui está no verso 4. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte, ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Vocês dirão. Irmãos, quando Jacó estava na casa dele, lá com os pais e com o irmão Esaú, o irmão queria matá-lo, eles não tinham diálogo, não tinha como conversar mais. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida. Há um momento que não há mais conversa com uma pessoa. Acabou o diálogo, acabou o papo. Não há mais o que falar. Há uns dias atrás, uma pessoa me disse, eu não tenho mais o que falar. Acabou as vias do diálogo. Não há mais diálogo. Não está dando nem para dar bom dia. Não está dando nem para telefonar para dizer alguma coisa. Agora eu preciso de alguém que seja intermediário entre a minha palavra e os ouvidos do outro. Irmãos, Jacó e Esaú não podiam mais conversar, não tinham como, porque o Esaú estava tão contrariado com Jacó que bloqueou ele no Facebook. Quando mandava uma mensagem, o negócio voltava. No e-mail também, bloqueou. Colocou lá um código lá, que quando o e-mail dele chegava, já voltava. Tirou, saiu do grupo dele do WhatsApp. Diz, não quero conversa com esse cidadão. Às vezes isso acontece. Não tem conversa. O que Jacó fez? Ele usou, meus irmãos, Deus usou a vida de outras pessoas, a ajuda de alguém que sirva como ponte para o diálogo. Alguém que sirva como ponte. Eu não falo com José, eu não quero ouvir o José não fala comigo. Mas aí o pastor Natan chega e diz assim, José, deixa de ser ruim, José. Você vai continuar com esse seu coração duro, empedernido? Dá uma chance para o pastor. Aí o José, ruim do jeito que é, diz o quê? Não quero assunto com o pastor. Daqui a pouco volta o pastor Natan. José, não tem sentido isso. É alguém que possa te ajudar, meu irmão. Alguém que dê uma palavra. Alguém que entregue alguma coisa. Que coisa triste. Uma mãe não estava falando com a filha há 7 anos. A filha resolveu casar com uma pessoa que ela não aprovava. Você sabe que geralmente, quando as mães não aprovam, o negócio parece que vai dar errado mesmo. Tem alguns casos que não. Alguns casos não. Minha avó, por exemplo, disse para minha mãe que se ela se casasse com meu pai, não iria considerá-la mais como filha, que meu pai era da igreja, meu pai era crente. Minha mãe acabou casando, meu pai virou com o passar dos anos, um genro muito querido da minha avó. Tudo que minha avó precisava, pedia meu pai. E meu avô dizia, se pedir alguma coisa ao João, e ele não fizer, não precisa pedir a mais ninguém, que ninguém resolve. Só que no geral, as mães têm uma unção para tudo que tem a ver com a vida do filho. E naquele caso, meus irmãos, aquela mãe não queria aquele casamento de jeito nenhum. A filha se casou, 7 anos sem falar. A mãe não aceitava falar com a filha. Então um dia a filha fez um pudim delicioso e pediu uma pessoa. Ela sabia que a mãe era apaixonada com aquele tipo de pudim. A pessoa levou um pudim, eu trouxe um presente para você. Entregou o pudim, a mulher comeu o pudim. Que pudim delicioso. Agora eu vou lhe contar quem mandou esse pudim. Quem mandou esse pudim foi fulana de tal. A mãe gelou. E ela disse, ela quer dizer com isso, mãe, eu quero adoçar a sua boca, mãe. Eu não quero que fique essa amargura mais entre nós, mãe. E ela mandou perguntar se pode vir visitar a senhora. Irmãos, alguém que sirva de ponte. Agora uma outra coisa, nossas famílias precisam muito desse tipo de gente, irmãos. Nossas famílias precisam muito desse tipo de pessoa. Não aquele tipo de pessoa que envenena a casa da gente. Tem gente que faz o trabalho contrário, não é assim? O quê? A fulana e o cicrano não te convidaram para ser padrinho deles? Que isso? O quê? Eu não acredito. Viviam na sua casa, você fez tudo quando precisaram, você foi lá. Agora, convidar o pastor Isaac e a Cleides, que ó, só porque ficam sentados lá na frente no culto, eu estou querendo envenenar aqui, criar um problema, ele nem está ligando, ela nem está tão ofendida com isso, e o outro está ali, incentivando. Meu irmão, nós precisamos aprender a dizer a esse tipo de pessoa, não me envenene, em nome de Jesus, não queira me envenenar. Eu não estou com esse sentimento. Não traga isso aqui para dentro de casa. Não encharque nosso lar com isso. Não traga esse veneno para que nós respiremos aqui dentro. Porque aqui em casa não há espaço para isso. Trazer Deus, usar alguém que sirva de ponte para o diálogo. Agora nos versos 5. Verso 14 a 19, nós encontramos, meus irmãos, um outro aspecto, é o aspecto de comunicar a paz. Jacó fez o seguinte no verso 5, tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas, envio agora esta mensagem ao meu Senhor, para que me receba o quê? Bem. Esaú, eu estou indo para o bem, Esaú. Esaú, não tenha dúvidas, eu estou indo ao seu encontro para que você me receba bem. Agora, irmãos, há aqui uma coisa muito interessante. A Bíblia tem uma sabedoria única. E quando os homens, os estudiosos descobrem algumas coisas, já estava aquilo tudo lá na Bíblia. Por exemplo, quando Jacó manda uma manada de jumentos, manda uma manada de camelos, manda o gado, quando ele manda os presentes, olha como Jacó fez, um mensageiro vai com os camelos, quando encontrar com Esaú, Esaú não quer falar com Jacó, Esaú pergunta, o que é isso? Ele diz, é um presente do meu Senhor para o Senhor. Daqui a pouco vem um outro grupo, chegam os camelos, e Esaú pergunta, o que é isso? É um presente do meu Senhor para o Senhor. Daqui a pouco vem um outro grupo com outro presente. Irmãos, Jacó foi quebrando o espírito de Esaú. E alguém pode dizer assim, ele foi esperto, ele estava querendo era comprar Esaú. Irmãos, existe um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Algumas pessoas entre nós aqui percebem que são amadas quando escutam palavras de afirmação. Por exemplo, outras pessoas gostam do toque. Elas se sentem queridas, se sentem amadas quando alguém chega ao ponto de tocar, de cumprimentar assim, e abraçar, falar com a pessoa. Se for só assim, ele não se sente amado, para ele não valeu. Ele tem que receber o toque. Tem pessoas que se sentem amadas quando recebem algum agrado, um presente. As mulheres estão praticamente todas balançando a cabeça, porque eu acho que elas estão se sentindo nesta categoria. Não, mas não é bem isso não. É aquele carinho, que vem no gesto. Eu fui criado, por exemplo, irmãos, numa família que as mulheres demonstram amor fazendo alguma coisa para comer e dar, e dando. Muitos de nós aqui fomos criados em família assim. Hoje as mulheres de hoje estão demonstrando de outra maneira, porque no domingo então aí que elas não demonstram carinho desse jeito, de maneira nenhuma, não é? A comida é aquela lasanha que tem um S vermelhão assim. Aí é o carinho da parte da empresa que produz lá. Mas o fato é o seguinte, ele quer demonstrar de certa maneira um apreço. E no caso de Esaú, deu certo. E o que ele estava querendo era dar sinais de paz. Talvez você está com muito desejo de reaproximar-se de alguém, de falar com alguém, de voltar a ter harmonia com alguém. Porém, você só passa perto desta pessoa de cara feia. O que você está emitindo de mensagem é que eu não quero papo, não quero assunto. Algumas pessoas têm a louca filosofia, o maluco princípio de eu só cumprimento quem me cumprimenta. A pessoa quer que dê errado, não é possível. A pessoa quer que dê errado, porque ela estará dependendo do bom senso do outro, porque ela não tem bom senso. Se você quer de fato falar com alguém, quer de fato estar bem com alguém, tome a iniciativa. De vez em quando, irmãos, na igreja mesmo, no culto, a gente diz assim, agora eu quero convidar você para dar uma palavra boa a alguém que você ama. Ah, olha, irmãos, eu já estou assim pensando em não fazer essas coisas mais. Sabe por quê? Porque tem pessoa que sai do culto chateada. Porque eu digo assim, você vai dar uma palavra a alguém. Ela fica lá parada, séria, aí ninguém fala com ela. Ela esqueceu que ela não falou com ninguém. E ela pensa o seguinte, olha o raciocínio, como o diabo liga uma chave na mente da pessoa, que a mente da pessoa passa a funcionar daquele jeito. É no automático, foi ligada uma chave pelo próprio inimigo, e a pessoa passa a raciocinar sempre daquele jeito. Ela pensa, mas nessa igreja ninguém fala comigo. Ela não falou com ninguém. Dê sinais de bondade, dê sinais de que você quer uma aproximação, dê sinais de que você quer a paz. Manda um camelo, manda um jumento, manda um cachorro, faça alguma coisa, dê um peixinho de presente, mande flores, compre um queijo se ele for mineiro e manda um queijo para a casa dele. Eu estou até com medo de amanhã receber uma dúzia de queijo, tanta gente queria se aproximar de mim e não se aproximou antes. Mas meus irmãos, em último lugar, eu quero frisar uma coisa muito linda aqui. Do verso 9 ao verso 12, Jacó recebe antes a notícia de que Esaú vem ao seu encontro. Com quantos homens, irmãos? Que notícia brava, irmãos. Que momento dramático. Você imagina você caminhando numa região desértica. E você naquela região desértica, está você e sua família, e sabe que aquele que você deixou como seu inimigo, vem ao seu encontro com 400 homens. Diz o texto bíblico, Jacó 7, encheu-se de medo, e foi tomado do quê? Angústia. Então ele dividiu, ele pegou a família e dividiu em blocos. Ele disse, se esse grupo for atacado, o outro tem chance de fugir. Ele não colocou todo mundo no mesmo carro. Ele diz, um vai num carro, outro vai no outro. Ele dividiu ali, para tentar salvar o máximo possível, se por acaso fosse atacado. Mas irmãos, nessa hora, ele começa a orar a Deus, e ele diz, então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, volte para sua terra e para seus parentes, e eu farei prosperar. Olha aqui irmãos, tem uma lição linda aqui. Jacó agora, está na oração lembrando, que ele está ali, porque Deus mandou. Ele diz para Deus, Senhor, eu não vim aqui por minha conta e risco. Eu não vim aqui por iniciativa minha. O Senhor me trouxe aqui. Você sabe que quando nós estamos em certos apertos na família, o que vai sustentar a nossa vida é a consciência da vontade de Deus. A vontade de Deus. Você como filho, por exemplo, você pode estar vivendo momentos difíceis na sua casa, mas você sabe que Deus te colocou ali. Você pode orar a Deus e dizer, Senhor, eu poderia ter nascido em milhares e milhares de outros lares, mas o Senhor me fez nascer nesta casa. O Senhor tem um propósito na minha vida aqui. O seu casamento pode estar atravessando uma grave crise. E você se recorda das suas orações, do seu quebrantamento, do seu período de oração, se Deus aprovava ou não aquele namoro, se aprovava ou não o noivado, se aprovava ou não o casamento. E se você casou debaixo da orientação de Deus, você pode dizer na oração, Senhor, o Senhor sabe. E agora, e se eu casei errado, pastor? E se Deus não queria e eu casei assim mesmo? Eu vou te aconselhar, você ora então assim, Senhor, eu sei que eu não deveria ter casado, mas agora eu casei. Senhor, eu sei que eu errei, agora por tua misericórdia, Senhor, como eu me casei, voltar atrás agora vai trazer uma complicação tremenda. O Senhor tenha misericórdia e me abençoa de agora em diante. Ser sincero com Deus. E dizer, Senhor, eu sei que eu errei. Agora, tenha misericórdia. Agora, o que não pode é calcular o erro e já planejar o arrependimento. Não, eu vou casar do jeito que for aqui e depois seja lá o que Deus quiser. Não, não vai ser o que Deus quiser. Deus não está querendo isso. Já não estará sendo o que Deus quiser. Então, agora ele lembra, Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui. E o Senhor tem uma promessa, verso 10 agora. Não sou digno de toda bondade com que trataste o teu servo. Quando eu atravessei o Jordão, Senhor, era eu e meu cajado. Eu e meu cajado. Agora eu volto com esposas, com duas caravanas. Senhor, o Senhor tem sido tão bondoso na minha vida. Você quer harmonia na sua família? Você converse com Deus nesse tom que Jacó conversou. Senhor, o Senhor tem as promessas para minha casa, para minha família. O Senhor tem. E Senhor, sido bondoso nessa área, nessa área, nessa área, nesta área. O Senhor já tem me ajudado nisso e nisso. E se você diz assim, mas pastor, eu não estou vendo nada de bom na minha vida. eu queria lhe aconselhar, abra os teus olhos, porque há muita coisa boa na sua família, na sua vida, abra os teus olhos. E Jacó continua orando, e ele vai dizer, eu passei por aqui com o cajado, era eu e o cajado, verso 11, livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo, de que eu farei prosperar, e farei os seus descendentes, como a areia do mar, que não se pode contar. Irmãos, é na oração, que na hora que vem aquele revolto na família, aquela possibilidade de algo ruim acontecer, quando vem aquele espírito de dificuldade, quando vem a dúvida e você está em família desprotegido, como estava Jacó, é na oração que nós nos fortalecemos. Jacó poderia ter corrido de um lado para o outro, feito um escândalo, mandado chamar a polícia, mas tem horas, meu irmão, que não há polícia, que não há bombeiro, que não há pastor, que não há psicólogo, que não há vizinho, que não há parente distante que possa vir socorrer. Se queremos harmonia em casa, nós precisamos depender do nosso Deus. Deus indo à frente, Deus trazendo seus anjos ao nosso encontro, e cada um de nós agindo com sabedoria. O que Jacó estava dizendo sem parar, meu irmão, com esse presente, eu não quero mais briga com você, agora por fim, e não tem ali, meus irmãos, quando nós fazemos isso, Deus ressignifica o nosso passado. Quando os irmãos se encontram, aquilo que está lá no passado, que era uma dor, uma rachadura, uma separação, aquilo cai por terra. Tem coisas que estão trazendo desarmonia na sua família, na sua casa, na sua vida, que tem que ficar no passado. Nós precisamos deixar o passado no passado. Hoje de manhã, o pastor Pedro Moura contou que um irmão se aproximou dele e disse assim: pastor, quando a minha esposa fica nervosa, ela fica histórica. E ele começou a sorrir e disse: não, irmão, sua esposa quando fica nervosa não fica histérica, não? Não, ela fica histórica, porque ela começa a lembrar de tudo de ruim que estava no passado. Todas as histórias ruins. Eu gostei dessa experiência. Irmãos, nós precisamos ficar, sabe o quê? Com os olhos no futuro. Com os olhos naquilo que Deus pode fazer. Se você ficar lamentando, eu sou na cozinha um espetáculo. Do ano passado para cá, do mês de maio para cá, na cozinha eu tenho sido assim, um desempenho extraordinário. Só jogando futebol que eu sou melhor. Mas o caso é o seguinte, irmãos, eu gosto de preparar ovos. E eu tenho uma habilidade muito grande, especialmente com ovos cozidos. Mas faço ovos de todo tipo, viu? Irmãos, eu tenho o capricho de quando vou fazer ovo, por exemplo, na frigideira, eu tento deixar ele todo redondinho, com aquela gema toda redondinha. Mas não dá certo. Muito de vez em quando acontece algum fenômeno ligado à temperatura, a alguma coisa assim, ou a própria inadequação da própria panela. Às vezes também a queda muito alta, a gente erra a altura e tudo isso. E aquilo, pá, espatifa, fica tão feio. Eu pego aquilo rápido, tiro e faço outro. Tem coisa na vida, na família, que a gente escolheu fazer assim. Colocou nessa altura e solta. Frigideira fervendo. Quer dizer, a combinação, frigideira fervendo e o ovo solto àquela altura, vai dar errado. Não tem jeito. E depois que aquilo fica bem errado, nós já começamos a reclamar. E vamos lidando com aquilo. Aquilo passa do ponto. E a pessoa pega aquilo e coloca para comer. E vai comendo e reclamando. Meu irmão, aprenda a fazer ovos novos. Aprenda a fazer ovos novos. Mude, faça de novo, deixa o passado para lá, dê sinais de amor, dê sinais de carinho. E se a sua família sofreu uma implosão, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você vai demorar um pouco a reconstruir as coisas que foram destruídas vagarosamente. Você um dia destruiu uma coisa, um dia destruiu outra, outro dia destruiu um outro pedaço, depois destruiu mais um pouco, depois destruiu outra vez uma outra coisa, depois acabou de quebrar, depois derrubou uma coisa, depois deu uma machadada na porta, depois deu um arranhão na janela, depois numa outra janela. De repente você quer que tudo fique novo do dia para a noite. Não é assim. É um telefonemazinho. Amanhã você que está com a sua esposa histórica. Seu marido está histórico. Faça o seguinte, amanhã dê uma ligadinha, manda um camelinho, meio dia, manda uma manada de ovelhas, depois para o WhatsApp, manda algumas cabras, manda alguma coisa à noite, vá fazendo assim. Deus vai harmonizar essa família. Se Ele estiver à nossa frente e nos der sabedoria e humildade, a família vai entrar num ambiente de harmonia. Eu quero orar por você, por sua casa, por mim e por minha casa. Eu quero ter uma casa com harmonia. Eu sei que você também quer. Se Deus nos abençoar, nós seremos vitoriosos. E eu quero orar também por você que vai reconciliar-se com Jesus nessa noite. Você que um dia esteve na casa de Deus. Quem sabe você foi até batizado. E você acabou se afastando. Essa noite, olhe bem para mim. Essa noite é a noite do seu reencontro com o Senhor. E você não pode perder a viagem. Você precisa nessa noite se reconciliar com Jesus Cristo. Reconciliar-se com a igreja. Pode ser também que você reconheça que precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, ora por mim porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que o Senhor ore por mim porque eu sei que eu preciso de Deus. Eu ouvi, já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo, eu já nasci com Deus. Olha, você sabe que isso não é verdade. A Bíblia quem diz que isso não é verdade, ninguém de nós nasceu com Deus. Nós nascemos separados de Deus desde pequeno. Nós temos a nossa natureza pecaminosa e nós precisamos tomar uma atitude de reconciliação. Quero orar por sua casa, por minha casa, por nossas famílias e depois por você que quer nessa noite entregar-se ao Senhor, reconciliar-se com Ele. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos dizer, entra nas nossas casas, entra nas nossas vidas, mexe, Senhor Deus, com as estruturas, sara as feridas, ensina, Senhor Deus, as nossas famílias a ter santidade, e Senhor Deus, traga da tua harmonia, da tua paz, aquele sentimento benigno, bondoso, um para com o outro. Se alguém aqui está separado dentro da mesma casa, Senhor, derruba a parede de separação. Se alguém aqui, Senhor Deus, está com uma filha, um filho, pai, mãe, esposo, esposa, um irmão, uma irmã, um relacionamento quebrado com a mãe, com o pai, ó Senhor, traz harmonia a esta casa. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.